Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, há poucas semanas o mundo estarrecido assistiu uma tragédia no Japão. Um tsunami se abateu sobre extensa região daquele país, destruindo. O aeroporto de Sendai, no Japão, foi destruído. E nesse curto espaço de tempo já foi reconstruído e recebeu ontem a primeira aeronave. A competência que faz a diferença. Hoje, o IPEA, e não é a oposição, é o IPEA. O IPEA é uma instituição da maior respeitabilidade do governo.
Senador Álvaro Dias, se Vossa Excelência permitir,
pois não.
Eu vou só rapidamente submeter o requerimento da senadora Gleisi Hoffmann, que ela acaba de pedir, que chegou à mesa. Foi lido anteriormente o requerimento da senadora Gleisi e de outros senadores, solicitando o tempo dos oradores do período de expediente da sessão do dia 4, seja dedicada a comemorar os 5 anos da sanção da Lei Maria da Penha. Em votação, requerimento, sem contestação, declaro aprovado. Vossa Excelência continua com a palavra. Eu agradeço.
Obrigado, senhor presidente.
Aceito a interrupção da mesa.
Eu me referi ao IPEA como uma instituição da maior credibilidade do governo. E o IPEA divulga a nota hoje com a preocupação que deve ser de todos os brasileiros, informando que ao menos 9 dos 13 terminais de aeroportos não devem ser entregues a tempo da Copa do Mundo de 2014. O estudo destaca que 10 deles enfrentarão sobrecarga em 2014. Há um caos nos aeroportos do país. Ainda hoje, recebi várias denúncias de problemas em aeroportos. Hoje ainda, hoje pela manhã, gente irritada, esperando voos em aeroportos do país. O caos é permanente. Não é um caos eventual, há um caos permanente. Nós sabemos que dos 20 principais aeroportos do Brasil, 19 possuem gargalos não resolvidos e sem perspectiva de solução a curto prazo. Os aeroportos, segundo o IPEA, cujas obras não devem terminar em tempo hábil, de acordo com os estudos, são os de Manaus, Fortaleza, Brasília, Guarulhos, Salvador, Campinas, Cuiabá, Confins e Porto Alegre. No caso de Curitiba, o IPEA diz que o aeroporto tem condições de ficar pronto para a Copa de 2014, se não houver qualquer atraso no cronograma previsto. No Galeão, a situação é considerada adequada, enquanto no Recife as obras se referem apenas à construção de uma torre de controle. Portanto, esta informação do IPEA é da maior importância. Nós não estamos preocupados com a FIFA, nós não devemos ficar preocupados apenas com a Copa do Mundo 2014, embora seja um evento de grande importância para o país, nós vamos estar preocupados com o desenvolvimento do Brasil. E esta situação nos aeroportos brasileiros compromete o processo de crescimento econômico, inibe esse processo de desenvolvimento diante de tantas potencialidades que são desperdiçadas no país. A escassez de investimentos em obras de infraestrutura é, evidentemente, o comprometimento do processo de desenvolvimento. Veja, os especialistas afirmam que o nosso país deveria investir cerca de 30 bilhões de dólares anualmente. E, nos últimos anos, os investimentos não chegaram a 10 bilhões de reais por ano. Se em 3 anos, de 2003 a 2007, o país pagou 570 bilhões de reais de juros e serviços da dívida, investiu 39 bilhões de reais em obras de infraestrutura. Ou seja, nós estamos muito aquém em matéria de investimentos na área de infraestrutura daquilo que o país necessita para prosseguir no ritmo de crescimento compatível com as suas potencialidades econômicas. Senhor presidente, senhores senadores, a continuar neste ritmo, é melhor que o governo brasileiro assuma a sua incapacidade de empreender, peça desculpas ao país e devolva a primazia de organizar uma Copa do Mundo, para que a FIFA possa destinar essa incumbência a um outro país. Enquanto o IPEA publica uma nota com esta preocupação, nós assistimos na Comissão de Infraestrutura hoje pela manhã uma sabatina exatamente para aprovar o nome do indicado da Presidência da República para a ANAC. E este nome é de alguém, senhor Cláudio Simão, que está sendo investigado pelo Ministério Público Federal. Denúncias de improbidade administrativa. Uma delas dá conta de que foi responsável pela contratação dos serviços de uma OSCIP por mais de 42 milhões de reais, sem licitação. OSCIP essa, segundo denúncias de funcionários da própria ANAC, organizada por ex-companheiros de trabalho do senhor Cláudio. Mais de 42 milhões para uma OSCIP prestar serviços que poderiam ser prestados por servidores da própria ANAC, que, segundo os próprios servidores, estão qualificados para o exercício da prestação daquele serviço requerido. Além desta denúncia, outras denúncias, como a alteração de uma portaria em benefício próprio, e ao responder à nossa indagação, acabou por confirmar que realmente alterou esta portaria com consulta à Procuradoria, mas evidentemente praticou um ato em benefício próprio. Uma esperteza para manter-se na ANAC nesse período posterior ao exercício do seu mandato de diretor. O que espanta é ver que esta prática de conivência, de leniência com aquilo que é irregular, persiste no atual governo. Se havia esperanças de que mudanças ocorreriam, essas esperanças se desvanecem a cada ato administrativo que mantém o modelo. Ora, se há suspeição, se há investigação, se há denúncia, o que justifica a nomeação sem que os fatos sejam esclarecidos? A nomeação é um prêmio à improbidade, um prêmio à improbidade administrativa. Nós não temos o direito e nem queremos nos arvorar em ter autoridade para condenar, pré-julgar e condenar. Isso seria injusto, mas nós temos o dever de exigir que se façam as diligências necessárias, que se aguarde a conclusão de um inquérito em curso no Ministério Público Federal para deliberarmos sobre a nomeação de alguém que vai ocupar função relevante numa área nervosa, numa área que exige preocupações governamentais. Portanto, senhor presidente, senhores senadores, a nossa preocupação não é apenas com a Copa do Mundo. A nossa preocupação é com o desenvolvimento do país.
Pela senador Álvaro, só fazer uma parte.
Ontem, esta casa aprovou uma medida provisória. Essa medida provisória transfere recursos públicos da ordem de 20 bilhões de reais para o BNDES, com o objetivo de financiar uma obra do setor privado que levaria o país a ter o trem-bala ligando duas regiões metropolitanas importantes do Brasil. E nós verificamos que o governo tem recursos para transferir ao setor privado, porque trata-se de transferência de patrimônio público para o setor privado, mas não aplica os recursos para aprimorar a infraestrutura nacional. Ao contrário, nem mesmo os recursos provisionados no orçamento da União para obras nos aeroportos brasileiros foram aplicados nos últimos anos. A execução orçamentária tem sido uma lástima de modo geral, mas sobretudo nesta área, quando o país se prepara para a realização de uma Copa do Mundo, é injustificável que a execução orçamentária seja temerária da forma como tem sido, com investimentos pífios que não condizem com os valores consignados no orçamento para esta atividade. Mas eu dizia que enquanto aeroportos vivem caos, os portos estão sucateados, as ferrovias estão paralisadas, nesses últimos anos, poucos quilômetros de trilhos foram colocados em ferrovias iniciadas há tanto tempo. A Transnordestina, por exemplo, que o presidente Sarney, há mais de 20 anos, quando o presidente da República iniciou, até hoje não foi concluída. No entanto, no dia de ontem, comemorou-se a aprovação da criação de uma empresa com o repasse de recursos públicos com o objetivo de atender e dar suporte à iniciativa privada para a construção do trem-bala, que nos países avançados do mundo só são adotados depois que esses países alcançaram solução, encontraram solução para o problema do transporte público nas regiões metropolitanas. Esta é a sequência, esta é a relação de prioridade que se deve estabelecer. Primeiramente, a solução para o transporte público nas regiões metropolitanas e depois o avanço do trem-bala, que realmente é empolgante, mas que nós não estamos em condições de adotá-lo nesse momento, principalmente diante de retratos como este que nos traz o IPEA em relação aos nossos aeroportos. Veja que, ainda agora, o governador da Flórida veta projeto que pretendia colocar o trem-bala de Tampa a Orlando, um país que todos nós conhecemos economicamente infinitamente superior ao nosso, veta projeto desta natureza, enquanto aqui, com todas as demandas insatisfeitas, com todas as necessidades urgentes não atendidas, nós aprovamos bilhões de reais. Ainda ontem, enquanto votávamos aqui, aposentados do Aeros, acompanhados pela senadora Ana Amélia, do Rio Grande do Sul, se reuniam com a ministra Carmen Lúcia no Supremo Tribunal Federal, na esperança de obterem justiça já que o governo lhes nega o que lhes deve há muitos anos. Sim, o governo não possui recursos para atender trabalhadores que se sacrificaram durante muitos anos e agora assistem ao final da vida os seus direitos serem subtraídos pelo governo que elegeram.
Senador, Vossa Excelência me concede uma parte?
Concedo a Vossa Excelência, a senadora Gleisi também solicitou. Aí a ordem vocês, os senhores decidem.
Senador Álvaro Dias, creio que Vossa Excelência traz um debate, eu diria até com extensão daquilo que fizemos hoje pela manhã na Comissão de Infraestrutura. Primeiro, essa crítica de Vossa Excelência à sabatina do representante da ANAC ou daquele que deverá ser reconduzido para a ANAC no próximo período. E faz, de novo, uma afirmativa a partir de nota na imprensa. Portanto, Vossa Excelência teve a oportunidade de ver.
Se me permite, não é nota da imprensa. É nota da imprensa oficial, do Diário de Justiça.
Talvez a mesma imprensa.
A publicação de portaria que...
Vossa Excelência,
a publicação de portaria assinada pelo procurador que instaura procedimentos de investigação. Não é nota da imprensa.
Vossa Excelência acompanhou, viu, ouviu o relatório, inclusive, do senador Blair Marsh, que inclusive traz a comprovação de que nenhum processo contra o indicado
não
para
a ANAC... Não há processo, senador, porque então, não concluiu o inquérito.
Não, mas a Vossa Excelência
eu não disse
afirmando...
que existe processo.
Agora a Vossa Excelência está dizendo que não tem processo.
Eu disse que existe inquérito.
Eu
está
quero...
sob investigação.
Não.
Denúncias
grande,
de improbidade administrativa,
o
senador.
Debate, a Vossa Excelência disse aí que tinha um inquérito, que o rapaz respondia processo.
Inquérito? Está respondendo... Há um inquérito.
Mas não tem
processo. É a parte posterior.
O próprio,
é no
o
Poder Judiciário.
O relator da matéria afirmou
peremptoriamente... O inquérito é no Ministério Público.
O relator...
O inquérito está em, curtos, em quero, curso, senador.
Eu
há
quero
um
dizer
inquérito.
A Vossa Excelência que é preciso
aliás,
ter cuidado.
Deixa aliás,
eu
antes...
Você vai me dar uma parte, senão...
Aliás, vendo, senador,
se
além do inquérito que investiga atos de improbidade administrativa, houve uma determinação da Procuradoria para que se cancelasse pagamentos em razão de irregularidades constatadas.
Contra a ANAC, não contra o cidadão. Vossa Excelência, outro dia, foi vítima de nota desse tipo. Vossa Excelência, no jornal...
Da responsabilidade
Vossa Excelência era acusado de ter patrocinado uma nota depois do prazo. Eu sei que Vossa Excelência não é capaz de fazer isso. Então, é preciso ter muito cuidado com essas coisas. Quando Vossa Excelência se referenciou numa questão de aposentadoria...
O que é concreto, senador?
Não, então assim, eu estou chamando a atenção disso, até porque essas questões não vão...
As 2 minutos a Vossa Excelência
da linha é caminhar...
A inscrição, tem vários oradores inscritos.
Ok, eu vou concluir. Acho que o mais importante é a gente caminhar na linha da importância do debate que Vossa Excelência, inclusive, traz. Não no nome do sujeito lá, mas no funcionamento da ANAC, nesse dado que Vossa Excelência traz do IPEA... Que aí o mesmo IPEA, que recentemente, inclusive, divulgou um dado também, que agora a execução de obras do parque, elas são maiores, ultrapassou, inclusive, os limites. E fala também da infraestrutura, que Vossa Excelência referencia. Na Bahia, por exemplo, começamos a obra da ferrovia, de anos e anos a fio, que a gente não viu no Brasil. Portanto, durante os anos de governo de Vossa Excelência, na presidência da República, o polo petroquímico de Camaçari não recebeu uma obra de infraestrutura sequer. Nós estamos fazendo 2 grandes obras de infraestrutura naquele polo. Além de trens, parques e uma série de iniciativas, como também a recuperação de portos, aeroportos. Então, essa agonia de muita gente em relação ao apelo da FIFA, que fica querendo ver cronograma de estádio, cronograma de mobilidade urbana, que também nós vamos ter. Todas as cidades onde serão sedes da Copa do Mundo, essas cidades receberão recursos para a mobilidade urbana. Portanto, eu diria, Vossa Excelência, que não foi essa a preocupação do passado, que, lamentavelmente, nós estamos tendo que fazer no presente, porque encontramos uma infraestrutura literalmente abandonada e sem investimento para preparar o Brasil, sequer, para receber uma Copa do Mundo. Por isso, nós temos que fazer isso agora de forma acelerada. Então, Vossa Excelência, até cumpre um papel importante na medida que vem aqui como fiscalizador dessas obras, nos ajuda, inclusive, para que nós tenhamos a oportunidade de garantir, em 2014, a entrega não só para a Copa, mas para que fique para mais de 40 anos, não só para 40, para que fique para o povo brasileiro. Infraestrutura urbana, infraestrutura com os estádios, trens, transporte urbano, para que isso...
Concedo mais 2 minutos, senador Álvaro. Já extrapolou aqui a conclusão, tendo em vista, tem vários oradores...
Pois não, vou concluir. Veja, senhor presidente, eu estou focalizando questões pontuais. Eu não estou fazendo tergiversação, não estou mistificando, estou analisando uma nota do IPEA, que é governo, estou concordando com o governo, estou, sob a ótica da oposição, dizendo que o governo tem que respeitar a sociedade e, se não tem competência para empreender a ponto de evitar um insucesso na realização da Copa do Mundo, que peça desculpas e diga à FIFA que escolha outro país para a sua realização. Porque 97% dos recursos são públicos. Nós estamos injetando recursos públicos para a realização de um espetáculo. E não sabemos quais serão os dividendos produtivos que a população brasileira auferirá com a realização deste evento. Em relação ao senhor que foi hoje sabatinado na Comissão de Infraestrutura, eu não inventei o inquérito. O inquérito existe. As denúncias existem. As denúncias foram apresentadas e não foram ainda esclarecidas. É por esta razão que, em nome da preservação de valores essenciais na atividade pública, que nós deveríamos rejeitar a nomeação deste...
Para concluir, senador Alves.
Concluindo, até que pelo menos os fatos fossem esclarecidos. É um cidadão sob suspeita e nós temos o dever de informar a opinião pública que existem denúncias, que existe inquérito e que o Senado vai convalidar um nome que está sob suspeição, premiando a improbidade administrativa.